Metrópolis. Metrópolis, Central do Trânsito.
Motorista Rádio Metrópolis, uma excelente tarde e uma ótima semana. Quem sai agora do Jardim Botânico, sentido centro de Brasília, não encontra dificuldades pela DF-027 nem pela descida da QI-23. Os trechos apresentam boa conexão. E no acesso às três pontes, o motorista Rádio Metrópolis também não encontra dificuldades. Terceira ponte, Ponte Onestino Guimarães e Ponte das Garças seguem fluindo bem. Nesse momento, pode escolher por qual via vai seguir para se conectar ao seu destino. Dia do Baianinho, Casas Bahia. Promoções até 7/7. É sua última chance de garantir produtos com até 80% de desconto na Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 2h55.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa tarde, como é que tá a ressaca de, não digo de álcool, mas da...
Ressaca moral.
Da ressaca moral do jogo do Brasil ontem contra a Noruega. Eu tô vendo muita gente hoje, Bob, doente, bem doente, sabe?
Dodói.
Mas vamos lá, tudo bem com vocês? Júlia Ramazotti.
Só que só existindo, porque sobrevivendo mesmo.
Só tá o corpinho, a alma não tá aqui, né? Bob, como é que tá?
Tá tudo bem, graças a Deus, tudo certo e vambora, né? Minha seleção é o Flamengo, então tá tudo tranquilo.
Tá tudo certo.
Pelo menos uma vez por ano a gente grita aí a campeão, então tá bom.
É, eu tô de ressaca de chocolate, eu comi 5 chocolates durante a partida.
E o Brasil também levou o chocolate, então tá tudo certo.
Pois é, 3 horas e 1 minuto, segunda-feira, 6 de julho, e vamos aos destaques.
Vamos lá.
Eliminação do Brasil na Copa gera luto esportivo e reacende debate sobre impacto emocional.
É tão falada ressaca moral. Vamos falar também de conversa entre ex-campeões do mundo e reacende esse debate sobre a queda da seleção. Será que era o tão falado sapato alto, a soberba, enfim, vamos falar sobre isso.
Pois é, pois é. Moraes determina que exército entregue armas de Bolsonaro à Polícia Federal em 48 horas.
E o documento cita Moraes, Toffoli, Temer, Dória, Meirelles e, entre outros, em uma mesa patrocinada pelo Banco Master.
Presidente do Senado prorroga medida provisória de Lula que zera a taxa das blusinhas por mais 60 dias.
É, e o Lula falou que essa taxa das blusinhas vai ficar pelo menos até o final de 2026. Será que vai mesmo?
Ah, vamos saber, né? É. Vamos saber. Então, Bob Ferreira.
Vamos lá pro nosso.
Você vai falar de futebol, de política no enquete de hoje? O que será?
A questão é o seguinte: então tá todo mundo misturando futebol com política. A direita fala de um lado que é a culpa do Lula, a esquerda fala que não, que é a culpa do Neymar, porque o Neymar joga com duas bolas e o resto do meme todo mundo já sabe. Então, vamos falar sobre política e futebol?
E futebol? Ótimo, maravilha.
Você acha que realmente esse impacto da seleção brasileira teve a ver com alguma definição política ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra?
É interessante.
Porque tem a história lá do filho do Gilmar Mendes, que se envolveu na escalação da seleção brasileira e tudo mais.
Exatamente. Tem a história da direita que diz que a seleção perdeu por causa do Lula.
Pois é.
Gente, manda sua mensagem de áudio ou escrita para 82201041, que a Julie tá ali animadíssima. Nem parece que o Brasil perdeu.
Não.
Tudo isso e muito. O que tá valendo, aliás?
Tá valendo. É igual Bruno Guimarães. Bom, aquele kit maravilhoso com produtos da família do sítio, vambora, boa sorte pra você.
Ai, eu quero aquele café já. Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso único Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
3:03 e não dá pra chorar não, gente. Eu não choro mesmo por essa seleção. Eliminação do Brasil na Copa gerou luto esportivo e reacendeu o debate sobre impacto emocional. Vai com você, flamenguista.
Bora lá. Após a derrota de 2-1 pra Noruega, abriu espaço pra um debate que vem ganhando força entre os especialistas. Olha eles aparecendo aí de novo. O chamado luto esportivo, viu, Kátia? É. A expressão é usada pra descrever o impacto emocional vivido por torcedores diante da perda de um resultado coletivo que envolve uma expectativa, uma grande expectativa. Envolve a entidade e também a frustração, mesmo sem tratar isso de um diagnóstico clínico. Então vira assim um luto.
Sim, porque tá no DNA do brasileiro o futebol. Aham. Não é? Agora, a gente chegou ao hexa, sim, de perdas.
Também.
Bom, gente, segundo profissionais ouvidos, o fenômeno ajuda a explicar por que a queda do Brasil gerou reações intensas como tristeza, raiva, apatia e sensação de vazio, especialmente após uma campanha encerrada com a pior classificação da equipe desde a Copa de 1990. Para muitos torcedores, a eliminação não representa apenas um placar negativo, mas a interrupção de um projeto emocional construído ao longo de meses. Agora, Bob, você achou que o Brasil errou muito ou que o Brasil batalhou para ganhar esse jogo e não conseguiu?
Olha, eu venho de uma época onde a minha primeira Copa, né, que eu lembro foi a de 1994, que na opinião foi uma das Copas, pelo menos da minha geração, a mais emocionante de todas as Copas.
E o Brasil não ganhava desde 1970.
Exatamente. Né?
Então, um longo período como esse agora também.
Então,
né?
Sim, foi emocionante. Era uma seleção que não tinha a mínima possibilidade. O Romário foi convocado, mas estava no meio de uma situação que pouco foi. As pessoas pouco falam dessa história, mas o pai dele foi sequestrado por facções criminosas.
Sim.
E aí ele ameaçou, falou, olha, só vou jogar pela seleção se entregarem.
Se soltarem meu pai, me lembro disso.
E aí até as facções criminosas se juntaram entre elas e não devolve o pai do Romário.
Exatamente.
Aí ele falou, se meu pai for devolvido, eu trago o título pro Brasil. E foi o que aconteceu. Foi uma seleção que ninguém esperava nada por eles e que apresentaram um futebol fantástico.
É. Pois é, e nessa época os jogadores tinham um bom entrosamento, porque muita gente fala, Bob, Que os jogadores trabalham cada um num país, jogam no futebol de cada país, enfim, e que não tem tempo de se entrosarem antes da Copa. Isso é válido?
Digamos assim, foi uma das últimas gerações que ainda enxergava o futebol como uma paixão, né? Hoje em dia o futebol é algo como, olha, é um business, é o meu negócio, eu preciso ganhar muito dinheiro, ser famoso e pegar geral. É mais ou menos isso.
Eu te fiz essa pergunta porque eu que quase não entendo de futebol, apesar de gostar muito, percebi alguns erros no primeiro tempo. Erros assim. Que não seriam de uma seleção do porte do que consideramos a seleção brasileira.
Foi uma seleção apática que esperou a Noruega jogar, tanto que a Noruega ditou as regras do início ao fim. Os jogadores, eles não iam no combate, né, contra os noruegueses, sim, esperavam a vinda, e um erro, pegava a bola, corria, igual o Vinícius Júnior corria feito um doido ali na lateral e não fazia absolutamente nada. Então,
pois
deu
no
que deu, né? Não apresentou a força que deveria e caiu.
Exato. Olha, por favor, continue.
Bom, vamos falar de outro ponto destacado, é o papel das redes sociais no prolongamento desse sentimento, desse sofrimento pós-derrota de Copa do Mundo. O ambiente digital mantém a derrota em circulação constante por meio de vídeos, memes e debates repetidos, igual esse nosso que estamos fazendo aqui, o que dificulta o distanciamento emocional do episódio. Especialistas alertam que esse ciclo pode fazer com que a frustração se estenda por mais tempo do que ocorreria fora do ambiente online, reforçando a sensação de desgaste coletivo.
Então é isso, porque no final de tudo, o futebol mostra pra gente que, dependendo do resultado, a frustração das pessoas é enorme, o estado emocional do brasileiro muda e é uma perda compartilhada, né, Bob?
Sem dúvida. Isso. E assim, o futebol, o esporte, na verdade, é uma das pouquíssimas coisas que ainda traz uma lembrança de alegria pro brasileiro, né? E aí quando a seleção brasileira perde no futebol, assim, aquela válvula de escape de um pouquinho de refrigério, de alegria, vai embora também.
Pois é. Mas eu não sei não, eu senti uma opacidade desde o início dessa Copa, sabe?
Sim.
Inclusive, sem vontade. E também a intromissão da CBF de um jeito absurdo. Enfim.
Foi um ano de crises na CBF. É, e aí coloca um técnico que realmente não tem o DNA brasileiro. O que eu digo, DNA não é ser tupi-guarani ou num tupiniquim, não é ser brasileiro. Mas ele não tem a força que o Brasil sempre mostrou no futebol.
Ah, e botar o Neymar pra jogar uma partida. Aliás, eu queria saber qual
Mas resolveu.
É. Resolveu o quê? Resolveu pra gente.
O adulto Ney, que é isso?
3:09. E vamos voltar um pouquinho mais ao futebol, porque um bate-papo entre os jogadores Romário e Cafu viralizou nas redes sociais após declarações do ex-lateral sobre o longo jejum da seleção brasileira em Copas do Mundo. Na conversa, Cafu analisou os fatores que, segundo ele, explicam a queda de desempenho do Brasil nos últimos anos, destacando a dependência excessiva de um único jogador, né? Especialmente no período associado a Neymar e a perda de equilíbrio coletivo.
Vamos lá, é uma sonora com bate-papo entre Romário e Cafu, que olha, vou te dizer um negócio, eu nunca ouvi tanta verdade junta em um só vídeo.
Eu quero ver.
Vamos acompanhar.
24 anos sem ganhar. O que falta? O que aconteceu nesse tempo aí que a seleção não conseguiu render o que tinha que render, na sua opinião?
Cara, nós ficamos 24 anos sem ganhar depois de 70. Fomos ganhar com vocês deitando e rolando em 94. Como é aí a pergunta? Eu até vou dar uma de apresentador agora, eu invento essa pergunta pra você. Como é que vocês se fecharam pra ganhar em 94 depois de 24 anos? Não tinha vaidade, nós sabíamos que quem ia fazer gol ia ser você e o Bebeto. A nossa função de coadjuvante naquele momento no banco, nós sabíamos qual era a importância de treinar vocês e treinar bem. Porque a função nossa era deixar vocês bravos, vocês nervosos, porque se nós não deixássemos vocês passar, nós sabíamos que vocês iam enfrentar facilidade dentro de campo. Vocês nem sabiam disso. Então, talvez o maior adversário de vocês seria nós, porque nós fazíamos com que vocês treinavam e treinavam sério. Mas nós sabíamos a nossa função em 94. Nós sabíamos que o protagonista era vocês e nós estávamos ali para dar um apoio. Vocês se uniram, entraram de mão dada, se fecharam quando o Parreira falou que queria ir embora. Falaram, não, vem aqui que tá um time unido, um time fechado. O que faltou e o que falta talvez nessa seleção seja essa união que vocês tiveram e a união que os suplentes tinham. Porque os suplentes, nós queríamos ver o sucesso de vocês, cara. Vocês não sabem, mas a gente torcia pra vocês. A gente via vocês treinando, vocês jogando, a gente, no banco de reserva, a gente pulava, a gente vibrava. E isso fez com que realmente vocês se desempenhassem tranquilamente dentro de campo. Passaram 24 anos, o Brasil conquistou o título de 94, depois 98 chegou na final, 2002 campeão novamente, aí parece que voltou aquele mesmo filme de alguns anos atrás. Cada um quer jogar por si, o time não, de repente não tem a mesma união, todo mundo quer se destacar individualmente. É. E nós já percebemos que individualmente em Copa do Mundo esquece, não dá pra ir, né? Se você não tiver focado no objetivo, que é ganhar a Copa do Mundo, independente de quem vai se destacar ou não, é um jogar pro outro.
Falou tudo.
Falou tudo.
É um vídeo extenso, né? Tem 3 minutos e meio.
Sim.
Mas esse iniciozinho, essa pequena introdução já mostra que o erro do Brasil está dentro do Brasil mesmo. São os próprios egos inflados de jogadores que não estão preparados para atingir o ápice como atingiram, a fortuna que atingiram. Então fica aquela história, né? Cada um querendo ser a estrela única.
Orgulho e egoísmo.
Exatamente.
Agora 3 horas e 12 minutos.
Na Rádio Metrópolis, a música é do nosso jeito.
And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 15 minutos. Moraes determina que exército entregue armas de Bolsonaro à Polícia Federal em 48 horas.
Ué.
Vai, Bob, você adora esse assunto.
Não, mas vamos falar sobre isso. A gente sempre fica questionando aqui. Bom, a defesa de Jair Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que 8 das 10 armas registradas em nome do ex-presidente estão sob responsabilidade do batalhão da Polícia do Exército. Após essa informação, o ministro determinou que o armamento seja entregue à Superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal no prazo de 48 horas contadas, segundo a segundo.
Bom, todo mundo sabe que Jair Bolsonaro, eu espero que todo mundo saiba, né?
Parece que sim.
Que Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e 3 meses por envolvimento na trama golpista. A defesa informou que duas armas foram entregues à Polícia Federal em abril por decisão do Tribunal de Contas da União, enquanto outras 8 permanecem sob a guarda do Exército. Com isso, Alexandre de Moraes determinou que o batalhão faça a entrega do restante do arsenal à Polícia Federal em até 48 horas, encerrando uma etapa que passou a integrar as condições impostas ao ex-presidente. E esse parágrafo eu dedico a você, Bob. Fala!
A decisão, porém, inevitavelmente provoca uma pergunta. Se o recolhimento das armas era considerado uma medida importante para o cumprimento da condenação, por que essa providência não foi adotada logo no início da execução da pena, hein?
Nossa senhora, você parece um disco arranhado. Você fala isso toda vez. Vai, continua.
É uma dúvida que surge aí no debate público, não sou eu. Bom, o fato de a determinação ter sido tomada apenas agora abre espaço para um questionamento sobre o momento escolhido para uma medida que, para muitos observadores, poderia ter configurado entre as primeiras providências após a condenação do ex-presidente. Independentemente da resposta, a ordem amplia o controle sobre o cumprimento das restrições impostas ao ex-presidente e reforça que cada etapa do processo continua sob acompanhamento direto do Supremo. Rapaz, o ex-presidente preparado para a guerra.
Muito bem.
Com 50 tipos de armas diferentes, chegou só agora o ministro resolveu lembrar que...
10 armas.
10 armas.
É porque você detesta o Bolsonaro.
Um apocalipse confessa. Zumbi, e com certeza ele está preparado.
É bom. Só lembrando que ele é que condenado não tem arma.
Pois é, não podia
3
ter.
3 horas e 18 minutos. Gente, o nome da ministra do Supremo Tribunal Militar entrou em meio a investigações e gera repercussão política e jurídica. Mas nem no Tribunal Militar a gente tem folga, né, Bob?
Aí piora bem, viu?
Então, a ministra do STM, Verônica Sternmann, indicada pelo presidente Lula da Silva em setembro de 2025, teve seu nome citado em relatórios financeiros e apurações que apontam um repasse de 700 mil ao seu escritório de advocacia no fim de 2024, quando atuava como advogada da deputada Gleisi Hoffmann, do PT de São Paulo. Ah, não, eu não tenho paciência prestando de advogado mais não, viu?
Ah, mas estão ganhando bem.
Não, quer eles dizer, sempre ganharam
tá
bem.
Tá defasado, né? Porque a outra lá, Bassi de Moraes, ganhava 3 milhões e 600
3 milhões e 700 mil pro escritório dela. Vamos ver, né, se é isso mesmo.
Dinheirinho só para despesas básicas.
Era o que eu tava precisando no meu cofrinho.
Pois é. Vamos lá. O pagamento teria sido realizado pela empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia, mencionada em investigações sobre movimentações financeiras ligadas a uma rede sob suspeita de irregularidades no INSS. Olha o careca aí.
Olha o careca. Olha o Lulinha aí.
A ICX ITC aparece nos documentos como parte de um conjunto de empresas investigadas em operações financeiras de grande volume.
E no centro dessa estrutura está o nome de Erickson de Azevedo, apontado como responsável formal pela empresa, que é afirmou em depoimento à Polícia Civil de São Paulo ter vendido seus dados por meros 5 mil reais para abertura do CNPJ, declarando não exercer controle real sobre a firma e se colocando como laranja. Tá vendo?
Viu aí?
Faz como vó caro, dá milhões.
5 mil reais.
A empresa também é citada em relatórios por movimentar cifras elevadas. Olha, isso aqui é só uma brincadeira. Não tem essa, não. Não é 5 nem 500, tá? Não tem que ter corrupção. E a empresa, como eu disse, é também citada em relatórios por movimentar cifras elevadas e por integrar uma rede mais ampla sob análise de autoridade autoridades, Bob.
Você viu aí, né? E no mesmo contexto, Kátia, surgem outros nomes ligados ao pagamento e relações jurídicas com a CXITC, como o ex-ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, e também citado em repasses de honorários advocatícios realizados após a sua saída da corte. A ministra, Verônica Sternman, ela, por sua vez, afirma que os valores recebidos por seu escritório correspondem à prestação de serviço jurídico em pareceres realizados antes da sua nomeação ao STM. Engraçado, eu tenho a impressão que esse trecho aqui, ó, afirma que os valores recebidos por seu escritório correspondem à prestação de serviços jurídicos em pareceres realizados antes da sua nomeação ao STM. Parece com aquela nota de Viviane Bassi de Moraes.
Ah,
tem essa mesma frase, a mesma, Ctrl C e Ctrl V.
Sim, tem essa mesma frase, você lembrou muito bem. Agora, ministra Verônica, com todo o meu respeito, a mulher de César...
Não, é toda vênia, é com toda
vênia. Toda vênia, ministra Verônica, a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. Agora, ainda assim, o caso ganha repercussão por ocorrer no intervalo entre sua atuação na advocacia e sua posse no Tribunal Militar, o que alimenta o debate público sobre limites entre atividade privada e função pública. Uma coisa que parece que no Brasil, nos últimos anos, esqueceram totalmente esse limite, não é? Até o momento, não há decisão judicial que comprove irregularidades. Ah, e os elementos seguem a apuração. Diga, Bob.
E a cereja do bolo, Kátia. Eu sei que você vai adorar essa informação. Você sabe que essa juíza, ela vai julgar Bolsonaro, né? Você sabe disso? É verdade.
É verdade.
É. Eita, vai passar pelo crivo dela.
Ai, ai, ai. Agora 3 horas e 23 minutos.
Tá lascado.
E o Corneta Metrópolis está no ar. É o programa diário do Metrópolis, dedicado ao maior torneio de futebol do mundo, das 9h30 às 11 da manhã, ao vivo, de segunda a segunda. Marília Ruiz e Fábio Piperno, no estúdio, debatem os jogos e a seleção brasileira, com Robson Morelli e Ivan Moré, participando direto dos Estados Unidos. Acesse o YouTube do Metrópolis e ative o lembrete para não perder. Ou acompanhe na grade de canais da sua TV. Agora, 3h24. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 27 minutos. Regras do período de defeso eleitoral começam a valer.
Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Josi Silva. Vamos conferir.
Já estão em vigor desde o último sábado as regras do período de defeso eleitoral que limita uma série de ações de agentes públicos em todo o país. As restrições têm como objetivo garantir o equilíbrio entre os candidatos durante a campanha e evitar o uso da máquina pública para influenciar o voto dos eleitores. Entre as principais proibições estão a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, realização de publicidade institucional por órgãos e entidades do governo, salvo em casos de grave urgência necessidade pública, e a contratação de shows pagos com recursos públicos para eventos que possam beneficiar candidaturas. Fábio Moreira Lima, secretário judiciário do TRE do DF, avalia como justas as medidas, sobretudo aquelas que impõem regras sobre divulgação de obras públicas.
Mas assim, eu não consigo não entender como justa uma regra que busca fazer com que a disputa para os cargos públicos, os cargos eletivos, né, fazer com que os candidatos tenha paridade de armas, né? Tenha as mesmas chances. Então, quem não tem obra para inaugurar, ele não tem essa exposição, né, tão grande. Agora, se você inaugura obras tão próximo do pleito, naturalmente, né, e digamos assim, as custas do próprio governo, as custas dos cofres públicos, você tem uma exposição gigantesca.
As normas também impõem limites à distribuição de valores ou benefícios pela administração pública, com exceções previstas em lei, como programas sociais já existentes. Além disso, servidores públicos devem seguir regras específicas para evitar o uso da infraestrutura do Estado em favor de candidatos. As medidas fazem parte da legislação eleitoral e passam a ser fiscalizadas pela Justiça Eleitoral. O descumprimento das regras pode resultar em multas, cassação do registro ou do diploma do candidato e outras sanções. O período de defesa eleitoral permanece em vigor durante a campanha e busca assegurar que a disputa ocorra de forma justa, preservando a igualdade de condições entre os concorrentes. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada. Não.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. O Sebrae completou 54 anos neste domingo. Ao longo dessas mais de 5 décadas, a instituição tem contribuído para o fortalecimento de milhões de pequenos negócios por meio de capacitação, inovação, sustentabilidade, educação empreendedora, acesso ao crédito e diversas outras iniciativas. O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destaca a importância das micro e pequenas empresas para o crescimento da economia do país.
Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 60% da geração de emprego no Brasil. Eles respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e 95% dos CNPJs das empresas do nosso país. E quero aqui agradecer a cada colaborador do Sebrae que tem feito com que o Sebrae possa bater a cada ano os recordes, seja de atendimento, seja de ação, apoiando os pequenos negócios nas diversas áreas da indústria, dos serviços, do varejo.
Acesse sebrae.com.br e conheça as iniciativas da instituição.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
More ou invista em apartamentos financiados com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wild. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost.
Rede Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 37 minutos. Alegria, gente. Foi só uma Copa a mais que a gente perdeu. Ah,
veja o lado bom.
Veja o lado bom.
O Mister fica mais 4 anos aí. Técnico do Brasil.
Olha, mas vamos falar agora de astrologia.
Isso, vamos ver.
Estamos aqui com nossa Júlia Lopes. Boa tarde.
Boa tarde. Tudo bom? Bem?
Então, astrologia do João Bidu, do portal Isso. Metrópolis. Vamos aos 4 primeiros signos.
Exatamente, já estou aqui com os 4 primeiros signos, vamos dar uma limpeza nesses Áries.
Opa!
Né? E a gente começa com Áries. A semana para Áries começa com muita disposição e vontade de resolver tudo de uma vez. No trabalho é um bom momento para mostrar liderança, participar de entrevistas e fechar acordos, principalmente na sexta-feira. Olha a dica. Nas finanças, a dica é organizar os gastos, porque pode surgir uma renda extra com bicos ou vendas. E no amor, seu charme estará em alta. Quem está solteiro pode conhecer alguém por meio de amigos ou da família. E quem já tem um relacionamento terá boas oportunidades para conversar, fazer as pazes e fortalecer a parceria.
Isso só Áries.
Isso somente Áries.
Quando ela falou, e você que já tem um relacionamento, se prepare que você vai ter 2.
É pra fortalecer o relacionamento. E o seu número da sorte é 51. Agora vamos para Touro. A semana pede menos teimosia e mais jogo de cintura. No trabalho, seu esforço pode render elogios e até boas oportunidades. No bolso, é hora de organizar as contas e evitar gastos por impulso. Agora, no amor, o clima fica favorável para fortalecer a relação. E se você está solteiro, uma amizade pode acabar virando algo mais. E anota aí o seu número da sorte, que é o 27.
É.
Agora vamos para mais um. Olha, geminiano, sua comunicação vai ser seu maior trunfo nesta semana. No trabalho é hora de mostrar suas ideias, mas sem querer fazer tudo ao mesmo tempo. Nas finanças, uma graninha extra pode aparecer, então administre bem o que entrar. No amor, seu charme e papo envolvente prometem movimentar a paquera. E quem já tem um par pode deixar a relação mais leve e divertida. E agora, o seu número da sorte é o 52. E agora, para fechar também o primeiro bloco, vamos para Câncer. Os cancerianos, essa semana, favorece quem confia na própria intuição, mas sem deixar a razão de lado. No trabalho, boas oportunidades podem aparecer se você mostrar iniciativa. E nas finanças, organize os gastos. No amor, o clima promete mais carinho e sintonia. Quem está solteiro pode viver uma surpresa. E quem já tem um par vai curtir momentos de muita cumplicidade. E o seu número da sorte é o 19. E daqui a pouco eu volto com mais previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
Até já, Júlio.
Câncer tá voando baixo essa semana.
Para. Agora 3 horas e 40 minutos.
Metrópolis. Metrópolis. 104.1.
Algo me diz que se eu disser toda a verdade, vou viver mais leve. Que a vida parece gigante, mas de fato é breve. Se eu não seguir meu coração, tudo vai ser em vão. Algo me diz, tem gente que não diz te amo porque sente medo. Se julga tão perfeito, esconde algum defeito. Que alguma coisa muito boa vai acontecer breve pra nós, meu bem, pra nós. Algo me diz que é amando que se aprende. Com você meu coração acende, mesmo quando tudo é. Pois quem ama nunca se arrepende de viver por alguém. Algo me diz que quem parece saber tudo nem sempre sabe. E
só o silêncio cabe. Que mesmo um remédio amargo pode não curar. Algo me diz que quem parece ser tão forte pode ser que desabe. Pra aproveitar cada segundo antes que tudo acabe. Que a vida nunca vai pra frente se você parar.
De Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 42 minutos. Bob, vamos repetir a enquete de hoje?
Vamos, é.
Você ainda lembra?
Lembro. Lembro, remedinho tá em dia.
Tá bom.
É, esqueci, não lembrei, mentira.
Política e futebol, é. Garoto.
Você acha que a política teve alguma influência no desempenho da seleção brasileira, né, nesse futebol tão pífio, tão fraco aí?
Explica
que
a
seleção...
lá a coisa do filho do Gilmar.
É, porque Gilmar Mendes tem um filho envolvido no futebol e aí vazaram algumas conversas do filho de Gilmar Mendes dizendo que, não, olha, um ou dois ou três ou cinco ou dez fui eu que ajudei a levar pra seleção brasileira.
É.
E por outro lado, tem a polarização do Neymar, que faz arminha e tudo mais, enfim, né? Você acha que tem a ver essa questão de política? Porque assim, tudo é polarizado. Eu sei qual é a piada que você tá fazendo.
Não, eu não vou fazer porque eu não sei nem falar essas
coisas. Ele é habilidoso, joga com vários tipos de bolas.
Agora, Julie Ramazan. Então, 8220041, tá valendo os produtos do nosso amado café do sítio.
Caputinho, delicioso.
É, já bebi meu café. Vamos lá, Julie Ramazotti,
boa
animada.
Tarde. Kátia.
Boa tarde.
Bob. Bancada.
E aí?
Da Metrópole, tudo bem com vocês?
Tudo. Um absurdo.
Eu tô ouvindo aqui, Kátia, você e o Bob falarem dessas armas. Olha, cada dia a gente se sente, não sei, né? Não sei todos, mas eu me sinto mais enojada com essa política que nós estamos vivendo no Brasil.
Sim.
Gente, um presidente.
Vai piorar aqui daqui a pouco.
Que vai pra frente das câmaras num evento e levanta o dedo. Pra plateia. É um eu acho isso de uma falta de senso de juízo, realmente. É de juízo.
Compreendo.
Agora, quanto ao Alexandre de Moraes,
também levantou
o dedo. Sem comentários.
Também?
Sem comentários. Porque se eu pudesse ver esse homem já bem longe, mas bem longe mesmo, eu já teria. Já ficaria satisfeita. Mas infelizmente, como nesse país não tem justiça, justiça é só para os que não devem.
Exato.
E eu não sei que golpe foi esse, porque eu nunca vi um golpe sem armamento, sem nada. Só na cabeça dessa jumentada. Um grande abraço, tá? Me desculpa, que é um desabafo.
Não, tá certo, meu bem. E esse espaço é de vocês, nossos ouvintes. E a gente quer mesmo a opinião de vocês. Isso, né? Muito obrigada pela participação.
Kátia, só sobre a questão do dedo do Alexandre de Moraes, aconteceu assim que ele sofreu a sanção da Lei Magnitsky.
Sim.
Ele foi assistir um jogo do Corinthians e no estádio o pessoal começou a fazer aquelas homenagens, entre aspas. E aí ele foi e levantou o dedo do meio pra torcida.
Estavam xingando a mãe dele? Acho que sim.
Não, estavam mandando ele tomar
chuchu. Ah, entendi. Mas um, por favor.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Bob. Sobre a enquete de hoje, o que mais preocupa é a falta de caráter da CBF.
Sim.
Boa.
Porque, na verdade, quem escala a seleção não é o técnico, não é a comissão. É os patrocinadores, os empresários dos jogadores, que exercem uma pressão sobre a CBF e ela simplesmente é mandada, né, por todo esse pessoal.
Entendi.
E com isso, só acaba sendo escalados jogadores que não têm capacidade nenhuma mais de estar numa Copa do Mundo. Beleza? Michel de Taguatinga. Uma boa tarde, uma boa semana a todos.
muito bem o que você disse, Michel Barbie.
Olha, teve até uma questão que foi levantada durante a Copa do Mundo, falando em relação ao atacante Endrick, né? Que é, ele não entra, ele tem um futebol muito bom, mas aí levantou-se a possibilidade de ser um veto da Nike, porque a maioria dos jogadores em campo são também patrocinados pela Nike e o Endrick é patrocinado pela New Balance.
Mas isso não deveria definir a escalação para uma Copa, Bob.
Exatamente,
o patrocinador não pode. Que absurdo isso.
É isso aí.
Enfim. Agora 3 horas e 47 minutos. Documento cita Moraes, Toffoli, Temer, Dória e Meirelles em mesas patrocinadas pelo Banco Master.
Temer? Que Temer?
Temer, ex-presidente Temer.
Ah, seu best.
Meu mundo sempre cai, né?
Meu mundo caiu.
E ninguém tem pena de mim.
É raro, mas acontece muito, tá?
Vamos voltar aqui, crianças.
Vamos lá.
Uma planilha, olha só, que integra as investigações sobre supostos desvios relacionados ao INSS, colocou em evidência a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-integrantes do governo e empresários em mesas patrocinadas pelo Banco Master durante um evento do Grupo Lead, realizado em Nova York em 2022, 4 anos atrás, tá? O documento foi divulgado pelo nosso colunista aqui do Portal Metrópolis, Paulo Capelli, e passou a alimentar o debate sobre transparência na relação entre autoridades públicas e o setor financeiro.
Kátia, de acordo com a documentação apresentada na coluna, né, a coluna do nosso grande colega aqui, o Paulo Capelli, a mesa, identificada como um Banco Master, reuniu Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, o ex-presidente Michel Temer, Marcela Temer, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles e o ex-governador João Dória e também a sua esposa, além do ministro do STF Carlos Aires Brito.
Eu fico muito triste, principalmente com Carlos Aires Brito. Eu gosto, conheço, e é por isso que eu disse que foi há 4 anos, mas eu não imagino ministro Carlos Aires Brito participando de alguma coisa de corrupção. Eu acho que no caso aí. Mas enfim, né? Paulo Capelli sabe o que está fazendo e faz muito bem, diga-se de passagem. Já a mesa 2 do Banco Master, desse evento do Banco Master, tinha entre os convidados o ministro Alexandre de Moraes, a advogada que se tornou advogada do Vorcário, portanto, do Banco Master, mulher de Alexandre de Moraes.
Tanta Viviane, referência, né?
É, Viviane Barsi de Moraes, o ministro Dias Toffoli, Tayaya, e o empresário Nelson Tanuri, investigado pela Polícia Federal e citado nas apurações como suspeito de manter participação oculta no Banco Master. Ainda é considerado suspeito. A reportagem destaca que havia outros ministros no evento, porém apenas essas duas mesas eram patrocinadas pela instituição financeira, no caso, Banco Master.
É, essa publicação também lembra que Viviane Barsi de Moraes passou posteriormente a representar o Banco Master em um contrato de nada mais, nada menos que 129 milhões de reais, enquanto Dias Toffoli foi citado em outro episódio envolvendo a venda do resort Tayaya da família e o cunhado da família, né? O resort Tayaya é para o cunhado do Vorcaro. Sim. Informações que também aparecem nessa reportagem, que está interessantíssima. E o fato é, eu estou aguardando quando que Alexandre de Moraes vai dar 48 horas para resolver esses 129 milhões aí.
Bom, até o momento, Bob, eu quero sair viva dessa história também.
Nada. Dessa vida a gente não sai vivo, fica tranquilo.
Até o momento, a participação das autoridades no evento não representa prova de irregularidade, como Sim. eu disse, foi há 4 anos, Sim. ninguém sabia, quer dizer, muitos sabiam, mas o povo mesmo não, né? Nem há decisão judicial atribuída atribuindo responsabilidade aos ministros em razão da presença no jantar. O caso, no entanto, ampliou a discussão sobre regras de transparência para integrantes do Supremo Tribunal Federal, tema defendido pelo presidente da corte, Edson Fachin. Agora é o seguinte, mais detalhes sobre essa planilha, os participantes e os desdobramentos do caso podem ser consultados lá na coluna de Paulo Capelli, publicada no portal